Uma ressonância leva quase um ano, rapaz. Obrigado, bom dia.
Bom dia para você também, registrada a sua denúncia, e não me esquecerei de maneira nenhuma da PEC da bandidagem, da vagabundagem, da sacanagem. Outro áudio.
Nada? Alugo casa, Barra do Jacuípe, Beira-Mar.
Não. Aí não. A não ser que você pague uma ponta pra gente aqui da metrópole. Aí tudo bem, vai fazer propaganda?
Vai liberar um final de semana.
É. Não, Nardelli. Diga aí.
Nada.
Ele liga sempre. Eu até me divertia muito, entendeu? Ligou ele, ligou a mulher dele uma vez. Quatro suítes, banheira pra você curtir. Mas aí.
Uma ponguinha pra gente também.
Não. Maior Herculano, esse locutor apaixonado por Eduardo Bolsonaro.
Oh, rapaz, dorme e acorda
gosto,
pensando.
Amigo. Eu tenho bom gosto, amigo. É, né? Pelo amor de Deus, eu tenho bom gosto. Não, Deus me livre. Ah, você que deve ser apaixonado por ele, né? Oh, ajuda a pagar as contas dele nos Estados Unidos, se é que ele precisa. Porque o governo norte-americano, Donald Trump, concedeu a ele o green card, tá? Lá do governo, que é um documento que permite que ele passe a viver por tempo indeterminado, sem necessidade de autorização especial para estudar ou trabalhar. O fato é que ele não está trabalhando desde o ano passado. Quem será que está pagando as contas dele? Como eu falei agora há pouco, R$30 mil por mês de aluguel na mansão onde ele vive. Quem está pagando? Você quer ajudar? Ajuda. É isso. Eu não duvido, pode ajudar. Eu sei de gente, por exemplo, que na época, não vou citar nomes, que na época da campanha de Bolsonaro, deu uma grana violenta. Empresários aqui de Salvador, construtores. Lembra da época dos quartéis? Eu sei de um, não vou dizer o nome, mas digo o valor. R$250 mil deu. Você quer ajudar? Ajuda. Pronto. Eu não vou ajudar, nem posso, nem, e nunca. Deus, anjo, ave Maria, eu posso ajudar a fazer outra coisa. Entendeu? Agora, lembrando que ele teve autorização, através desse documento Green Card, para ficar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem necessidade de autorização especial para estudar ou trabalhar, coisa que ele não tem feito. Ele trabalha, entre aspas, não é trabalho, todo mundo sabe, não são fake news, pelo contrário, são coisas reais, fatos. Ele trabalhou para impor o tarifaço no ano passado, trabalhou para impor sanções contra autoridades brasileiras, trabalhou para prejudicar a economia do Brasil. Resta saber, por exemplo, para onde foram 61 milhões de dólares dados por Daniel Vorkaro um dia que estava cumprindo pena para o irmão dele, Flávio Bolsonaro, que quer ser presidente da República. Aí são fatos reais, eu queria só saber o que você acha disso, ou mais de coisa disso também. Tem muito mais coisa nisso aí. Olha, tem uma queixa aqui, né, Nardelli? De Rafael, você tá com ela aí?
Deixa eu ver onde está. Ele pediu para ser anônimo, Cazé. Então a gente vai falar daqui a pouco.
Tá.
Mas temos uma novidade hoje aqui no estúdio.
Mas deixa eu só responder outra coisa aqui. Bom dia, Casimiro. Sente sua posição política como do profissionalismo e imparcialidade com a notícia. Porém, sinto falta da cobertura sobre o escândalo de Jacques Wagner. Tem novidade, que a gente já falou sobre isso. Se tiver novidade, eu falo. A novidade de Eduardo Bolsonaro é que ele tem um green card. Isso é novidade. Jacques Wagner, a gente já falou aqui sobre o bloqueio da grana para compra de um terreno. Já falamos, já falei. Já falei sobre a operação, a nona fase da operação Compliance Zero, que chegou até ele. Já falei também. Se tiver novidade, você manda para mim, que a gente apura a veracidade. Já falei do terreno que ele vendeu, que foi bloqueado, a transferência pela justiça. Já falei tudo isso aqui. Se tiver alguma novidade, você pode falar. A novidade é o quê?
O trânsito, a partir de agora, nesse horário, será apresentado por Ana Clara Ferraz, muito que bem, vocês já conhecem.
Bom dia, gente.
Bom dia.
Tudo bem, Zé? Como é que você tá?
Tudo jóia.
Como vai? Seja bem-vinda ao nosso horário.
Vamos lá, vem, vou ficar em pé junto
com
você.
Vamos lá, já espelhei aqui o nosso trânsito. Inclusive, já vou partir aqui para a região do centro, que realmente hoje tá barril, viu?
Tá barril.
Aqui na Avenida Paralela, sentido centro, tá bem engarrafada. E isso está refletindo também na Avenida ACM. Então, quem estiver ali na região do Shopping da Bahia vai encontrar bastante bastante retenção nesse início de manhã, assim como também a ligação Iguatemi Paralela, que realmente não tem o que fazer nesse início de manhã. Mas também dando uma olhadinha aqui lá no iniciozinho da Avenida Paralela, para quem tá saindo de Simões Filho, tá vendo que tem um engarrafamento bem longo, então se você sai da 099, saindo de Lauro, sentido Salvador, ali na região da White and Wild, você vai encontrar bastante retenção, que tá refletindo também aqui nessa região da Orlando Gomes e também da Otávio Mangabeira, que tá saindo de Jaguaribe, tá indo sentido Pituba, também tá encontrando bastante engarrafamento nesse início de manhã.
A Orla também tá engarrafada, né?
Aqui, tá bem engarrafada aqui,
né? Nessa região artistas do... aí.
Otávio Mangabeira.
A Praia dos Artistas tá boa ainda, minha gente? Era uma velha, teve uma tão boa ali.
Vixe. Não, eu não costumo vixe, nessa região aí.
Esse
vixe generalizado.
Vixe, não. Porque você sabe, Praia dos Artistas, porque nas décadas de 80 e 90, os artistas frequentavam essa Sim. praia, né? Inclusive, se eu não me engano, aquela foto do álbum de Caetano Veloso, Cinema Transcendental, se eu não me engano, foi feita nessa praia. Aquela foto onde ele está de costas, deitado numa canga, foi feita na Praia dos Artistas, a foto. Foi feita na Praia dos Artistas, uma praia muito... É, mas hoje mudou tanta coisa, né? Vamos lá. Mas eu tô falando de praia, vamos pra praia do trânsito. Vamos lá.
A ACM também tá refletindo aqui na Avenida Juraci Magalhães, então também tá deixando bem congestionado o trânsito nessa região. Dando uma olhadinha aqui na região mais próxima à Orla, a Avenida Anitta Garibaldi também tá bem engarrafada nas proximidades ali do Jardim do Zoológico, para quem tá ali em Ondina. Então também dá para ver que tá refletindo um pouquinho na Avenida Oceânica. Então quem sai ali da Garibaldi, tá indo pela Cardeal da Silva, pode pegar um pouco de retenção aí também nessa região de Ondina. Vasco da Gama tá com trânsito bem lento, que tá indo
ali. Ali é sempre carregado, né? Ali é sempre carregado, né?
Não tem o que fazer. Esse início de manhã, principalmente nesse horário, das 8 até as 9 horas, fica bem complicado, que é o horário que a galera tá indo pro trabalho. Ali na região também do Dique, Costa e Silva também fica sempre engarrafado nesse horário da manhã, então acaba que um junta com o outro. A galera tá saindo da Vasco, tá pegando Costa e Silva.
Não tem pra onde correr.
Não tem pra onde correr, sempre vai pegar esse engarrafamento perto da Fonte Nova. Essa questão aqui da Avenida Centenário e Canela é realmente por conta da UFBA, dos colégios aqui na região, do Antônio Vieira também, isso engarrafa bastante essa parte da cidade. A Avenida 7, a Lafayette Coutinho também ali, acaba ficando com um pouquinho de retenção. Nem tanto, volta e meia tem um pouquinho ali de trânsito por conta de alguma obra,
essa
algum buraquinho.
Essa obra tá demorando, eu pego todo
que
isso.
Que tá demorando, demora
essa
bastante.
Essa obra tá demorando um bocado, viu? Ali, porque eu passo por aí. Na Lafayette Coutinho, a famosa contorno, né?
Ah, uma das avenidas mais lindas do mundo. Não é dessa cidade linda, não.
Eu faço questão de passar por ali por isso. Porque você limpa as vistas.
Nossa, é uma brisa.
Você cai ali, que você vê aquela Baía de Todos os Santos, aí dá um brilho assim.
É uma joia.
Aí que você fala, bom dia!
Isso.
É por aí.
Aqui na região da Heitor Dias, tem um probleminha um pouco grave, que é quem sai da Barros Reis... Se tá lento na Barros Reis, provavelmente vai estar lento também na Heitor Dias. Que é uma conexão muito direta, então acaba que esses dois sentidos aí ficam bem tranquilos, bem movimentados. Esse é o destino de manhã, até por conta da proximidade com a BR-324. Que acaba que não tem jeito. Galera de Silveira Martins também tem bastante dor de cabeça nesse início de manhã. Mas dá pra ver que até que hoje tá bastante tranquilo aqui, ó. Tá pegando só um pouquinho desse finalzinho mais próximo da 324. Mas no restante tá bem tranquilo se você vai pegar e tá descendo pra paralela. Vai pegar um trânsito até que tranquilo. Na região da Cidade Baixa, por conta das obras que estão acontecendo naquela região, obra não tem jeito. Então, a Barão de Cotegipe e a Luiz Pacheco, Luiz Regis Pacheco, também vai estar bem engarrafada nesse início de manhã e reflete também na Feira de São Joaquim, ali na Jequitaia, quem também provavelmente pega a Suburbana. Logo aí nesse início também, tá vendo?
Tô vendo.
Pega um pouquinho de lentidão ali na Suburbana. Não chega a ser um engarrafamento propriamente dito, mas é um trânsito bem movimentado. A BR-324 tá um pouquinho mais complicada para quem, tá vendo? Para quem tá chegando em Salvador.
Ah, quem vem de feira,
isso,
né?
Quem vem de feira ali, passou do último pedi a palavra.
Pedágio.
Passou do último pedágio ali depois de Simões Filho, vai pegar um trânsito bem engarrafado. Aqui já não é nem mais trânsito lento.
Fora as condições da estrada que são péssimas, né? Aquela cratera lá.
Tá barrigo. Estão
dando algum jeito, por exemplo.
Vou até subir aqui na estrada do Derba, que o que me parece, tá bem tranquilo nesse início de manhã também. tá de boa. Subindo aqui um pouquinho mais para Simões Filho, aparentemente depois que teve lá todos esses problemas com a BR-324, dá para ver que tá bem tranquilo ainda, ainda tem esse sinalização de obra, porque tá tendo sinalização ainda na pista, mas não chega a ser também um engarrafamento.
É, tendo obra, a gente sabe que obra é necessária, agora não pode demorar muito, passar do prazo, né?
Com certeza.
Obra é bom, para melhorar tudo é bom, agora...
Com certeza.
Não pode ficar piorando muito tempo também.
Mas o problema maior realmente aqui em Salvador, no início de manhã, é essa região do centro. Então aí deve seguir até as 10 da manhã com esse engarrafamento aí, bem forte na paralela.
Tem que ter paciência, né?
Tem que ter paciência.
Valeu, Ana. Bom dia pra você, viu?
Eu que agradeço.
Ana,
gente,
Clara Ferraz.
Arrasou, meu.
Eu gostei, tá vendo você? Bacana.
Todo dia agora, por favor.
Daqui a pouco tem metrô para o turismo com ela.
Verdade. Ah, e ela vai conversar com o Marcelo Froes.
Marcelo Froes, isso
aí. Regata...
Aratu-Maragogi.
Fechou.
E tem engarrafamento também, viu? No mar. O mar tem leis de trânsito. Muita gente não sabe. Claro que tem lei de trânsito. Tem. Óbvio. É, quer ver uma coisa que eu não gosto? Me perdoe quem gosta. Jet ski. Moto aquática, jet ski é marca. Eu quase fui atropelado. Aliás, eu fui atropelado por uma vez quando eu estava remando um stand-up paddle. Uhum. Né? Um amigo meu veio falar ali perto da marina. E bateu. Minha prancha caiu. É, mas não teve nada, não. Foi assim, nem estragou a prancha. Mas outra vez, eu estava mergulhando. Eu mergulhava ali na Baía Todos os Santos. E dentro das boias, no espaço onde não era permitido entrar.
Sim.
O cara entrou. Passou por cima de... aqui em cima, ó. Aí eu falei, meu irmão, que é isso? Ele fez, Casimiro, é você? Eu falei, sim, sou eu. Ele disse, eu vou pegar minha namorada aqui. Eu falei, sim, mas e aí? E se você tivesse? Eu estava mergulhando com óculos, né? Podia ter sido...
Que horror.
Capaz de estar aqui agora.
Nossa, mas é mais. Você enjoa em barco, Cazé?
Não, de jeito nenhum. Adoro, adoro mar, adoro barco, adoro remar, adoro... Nunca mais eu remei, mas adoro mar. Eu sou marítimo, gosto muito. Deixa eu chamar alguns cortes aqui, mas antes disso eu ver aqui se tem participação do ouvinte, que eu chamo tanto ouvinte, gosto que ele participe dando opinião sobre qualquer assunto.
Ó, o pessoal que tá mandando áudio de 1 minuto e meio, saiba que vão entrar os primeiros segundos. Então,
aí não.
Foque nos 30 segundos para que seu áudio vá pro ar.
Kleber fala aqui que tem um caminhão quebrado na paralela, na Luiz Vieira Filho, após um colégio salesiano. Aí tem engarrafado. Deixa eu ver esse áudio aqui. Há 1 minuto. Poxa, dá uma reduzida aí, meu irmão. Dá uma reduzida aí. Deixa eu ver se tem um áudio mais ouvível. Aqui, vamos lá.
Bom dia, Casimiro. Bom dia, Danélio. Bom dia para todo mundo da Radinha.
Bom dia.
Casimiro, parafraseando aí um autor que escreveu uma frase assim: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Pois eu digo, ou o Brasil acaba com a extrema direita, ou a extrema direita vai acabar com o Brasil.
Pronto, registrada aí a sua opinião. Muito bem-vinda também aqui no Jornal da Baía no Ar, nesta nossa primeira edição. Muita coisa para vir ainda hoje por aqui. Olha, eu vou pedir a vocês, tem áudio aqui de 1 minuto e meio, 2 minutos, não dá para ouvir, vamos ver. Assim.
Bom dia, amigo. Fábio Lacerda aqui, tudo bem?
Tudo bem.
Eu gostaria de informar que na quarta-feira, lá no Astro Bar, na Pituba, vai ter o festival Atacadão de Comediantes. E na quinta-feira, o ator Tiago Chagas, que faz a personagem Fernandona, vai se apresentar no Teatro César Rio Vermelho. Então, eu queria convidar a todos para conhecer esses shows.
Beleza, convite feito. Ontem eu conversei aqui com a psicóloga Juliana Bittencourt e o assunto foram as bets. As bets têm despertado, há um certo tempo, uma grande preocupação por parte da sociedade e começou a preocupar por parte das autoridades, principalmente agora com a Copa. Eu até perguntei a ela sobre as decisões tomadas pelo governo no sentido de colocar aviso de que as apostas fazem mal, e ela falou que cigarro coloca, o povo não deixa de fumar, bebida coloca e o povo não deixa de beber. E, entre outros assuntos, ela falou, claro, ela tem vários pacientes viciados em bet, chegou a narrar aqui com a gente, alguns pacientes, infelizmente, perderam a vida por conta disso. Quando falo perderam a vida, porque eles atentaram contra a própria vida, entendeu? Assim como a gente sabe do caso do auditor do Tribunal de Contas do Estado, que foi citado, inclusive, na entrevista que eu fiz com ela, mas existem outras pessoas. E até um ouvinte ligou falando que existe um grupo de colombianos com policiais que estão praticando agiotagem para as pessoas que são viciadas em apostas, né? dão dinheiro. Ela citou o caso de um paciente dela que chegou a pegar acho que 4.000 e poucos reais e teve que pagar 40.000 depois. Olha que nível chega. Então tem esse corte aí da entrevista com Juliana, tá? Onde ela fala sobre isso. Juliana Bittencourt, onde ela fala da procura de ajuda contra o vício e apostas que cresce em Salvador e está preocupando muito especialistas como ela. Unidade, solta esse trecho da entrevista então com Juliana Bittencourt, por favor.
Os Jogadores Anônimos aqui em Salvador, ele só funcionava dia de terça-feira, de 7 às 9. Hoje ele já tem 2 dias e cada vez mais, gente, antes dava 18 pessoas, 20 pessoas, hoje a sala não está comportando pessoas. Então, muitas pessoas estão procurando, graças a Deus, ajuda, né? Mas a gente tem, ao mesmo tempo que a gente fala, graças a Deus, estão procurando ajuda, a gente também fica preocupado, né? E olha a quantidade de pessoas que estão procurando ajuda, que estão caindo nesse encontro. Porque o jogo sempre existiu, não é de agora, né? Mas querendo ou não, as bets estão à sua mão, você não precisa ir para lugar nenhum.
É.
Quando a família já tem consciência do que aconteceu, é porque já está num nível que a pessoa não está conseguindo mais esconder, nem pedir dinheiro emprestado mais a ninguém, não tem mais para onde correr.
Sim, sim.
Então, ou o agiota já chegou na família, né, e já contou para a família, está devendo, vou matar, vou fazer, vou acontecer, ou a pessoa já está num processo de, inclusive, pensando em suicídio. Normalmente, a pessoa, quando começa a desenvolver alguma dependência, ela começa a um processo de isolamento. Começa primeiro no isolamento psíquico. A pessoa, muitas vezes, está ali, né, no evento com você, em casa com você, mas está o tempo todo ausente. Você está falando com a pessoa não está prestando atenção. Está o tempo todo no celular. Vamos pegar das bets. Então, ah, você está fazendo o quê? Ah, estou trabalhando. Ah, estou não sei o quê. Né? Se você fala assim, então larga o celular, fica irritadíssimo. Então, é uma pessoa que fica irritadíssima com muita facilidade. Três tipos de uso, digamos assim. O que você faz recreativo, tá aqui tendo um jogo, tá aqui tendo, né, o dia de Mega Sena, o dia de não sei o que, eu vou lá jogar. Isso é uma coisa. Quando eu começo a dizer assim, eu tenho que jogar, eu tenho que sair, já é o segundo consumo, que é o compulsivo. Então, o que que acontece? Quando eu começo a colocar como se fosse um pagamento de luz o jogo, né, do mesmo jeito, eu todo mês tenho que pagar luz, tenho que pagar água, tenho que pagar condomínio, então tenho que jogar, eu já tenho que começar a prestar atenção. Se eu começo a deixa eu só ficar aqui, peraí que eu já vou, estou no celular, eu já estou começando a entrar num processo compulsivo. Quando entra num processo de dependência, aí vem, muitas vezes não come, muitas vezes provoca brigas, né, para poder se isolar, para poder jogar, né, começa a pedir dinheiro emprestado e normalmente vai pedindo para pessoas diferentes. É. Então hoje pede para você, amanhã pede para o vizinho, depois pede para um colega de trabalho.
Completa, eu gosto sempre de destacar, está no nosso YouTube. Tô lendo aqui agora da Folha de São Paulo, tá? Que Lula avalia faltar a debates na TV durante a campanha e o tema divide cúpula do PT, hein? Prestes a oficializar sua candidatura à reeleição, presidente Lula avalia faltar todos os debates com os demais candidatos promovidos no primeiro turno por emissoras de televisão e outros veículos de imprensa. O tema divide a cúpula petista. Parte dos aliados mais poderosos de Lula teme que, como o atual presidente é o único candidato de esquerda na disputa, ele fique muito exposto a ataques no confronto com os adversários alinhados à direita e em busca do título de opositor. Prováveis candidatos como Flávio Bolsonaro do PL, Ronaldo Caiado do PSD, Romeu Zema do Novo e Renan Soares do Missão são do campo antipetista e, se tiver oportunidade, tentarão desgastar Lula. Como não deverá haver outro candidato alinhado à esquerda nos debates, o presidente precisaria enfrentar sozinho todos os adversários. Outro grupo do partido de Lula defende sim que ele participe dos encontros para não perder a oportunidade de entrar em embates com Flávio Bolsonaro, que será seu principal adversário. Tá, então, essa possibilidade de Lula não participar dos debates. Na reportagem aqui, eu gosto claro de acreditar, Kátia Seabra e Caio Especoto, ou Espechuto, da Folha de São Paulo. Fico por aqui ainda, Sacramento, que é o dono do relógio, dá para ouvir o áudio ainda?
Dá ainda.
Temos dá? Então alguns. Ótimo, bacana, mais um áudio aqui que chega, vamos ver.
Bom dia, Casemiro, bom dia, bancada, bom dia a todos e
bom
a
dia.
Todas aí. Com relação a essas bets aí, eu queria dar uma dica para quem não sabe. Existe um aplicativo chamado Auto-Exclusão do governo federal, que a pessoa baixa no celular e aquele celular, aquele CPF fica bloqueado definitivamente para fazer qualquer tipo de aposta, entendeu? Salienta isso aí para a galera aí, reforça aí, que isso é muito legal. Eu antigamente apostava ganhei dinheiro, perdi dinheiro. Hoje em dia, graças a Deus, bloqueei meu celular no jogo zero.
Interessante também.
Até arrisquei fazer uns jogos aí com um amigo lá. Mas isso aí é muito bom, viu? Busca lá com o GovBR, o Auto Exclusão. E aí, um abraço. Viu? Se todo mundo fizer isso aí, já ajuda bastante.
Rádio Povo. Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias. Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora o Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Eu já tenho aqui uma mensagem de voz. Esta é da Orlédia Nascimento Abdon, da cidade de Buararema. Fica no estado da Bahia. Bom, ela mandou uma mensagem pra mim, mãe dela, Mari de Iemanjá. E eu quero ouvir, vamos ouvir?
Sua bênção, eu não sei o que eu fazer, a quem recorrer, só peço a misericórdia de Deus e da Virgem Maria. Porque o meu casamento está sendo destruído. Eu tenho certeza que é por obras malignas. A minha vida, meu marido, minha filha, meus filhos. Tem a minha filha que não se dá com meu marido por desentendimento em casa. Do meu marido sempre sair e voltar para casa. Estou numa situação que eu já não sei mais a que recorrer. Me ajuda, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Minha amiga Orlédia Nascimento Abdon, aí de Buararema, na Bahia. Ouvi com muita atenção a sua mensagem de voz. E enquanto eu ouvi, eu senti uma coisa muito ruim, viu, filha? Minha amiga Orlédia, você diz aí na sua mensagem que o seu casamento está sendo destruído. E você acha que isto é obra maligna. Brigas na família, sua filha não se entende com o marido. E você diz assim, cartomante Delamare, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei a quem recorrer. Me ajuda. Minha amiga Orlédia, presta bem atenção. Isso que você está passando é sim um problema espiritual. Eu vejo isso e eu vou te explicar. Veja o que é o mal na sua vida. Desde o momento que você está com esse companheiro. Tinha muita gente contra a união de vocês, é. Fizeram coisa ruim, viu? Fizeram coisa ruim pra vocês. Pra não dar certo. Por isso que está tendo brigas, desavenças, desentendimentos. Olha, tudo ia bem, né? Mas quando você oficializou, disse para as pessoas: olha, a partir de hoje, esse daqui é o meu companheiro. Aí começaram as brigas, desentendimentos, problemas. As coisas ficaram difíceis, não é, Orlédia? É porque fizeram coisa ruim na vida de vocês. Por isso que todos aí da tua família, da tua casa, estão nervosos. Tudo tem dado errado. Muito desentendimento. Os caminhos estão trancados. Parece que vocês mais andam pra trás do que pra frente. É verdade ou não é? Mas minha amiga Orlédia, Eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você. Você diz que não sabe a quem recorrer, não é? Mas olha, se você está me ouvindo aqui pelo rádio, é porque Deus colocou essa amiga, mãe dela Mara e de Manjá, no seu caminho. Deus está te mostrando o caminho e Ele vai te ajudar. Orlédia, faz o seguinte. Venha falar comigo, pode vir. Venha falar comigo, cartomante dela Mara. Eu vou te ensinar o que você deve fazer para você quebrar este mal. Este mal que colocaram sobre sua família. Vou ensinar você a fazer uma novena forte, com libertação, com exorcismo. Porque é assim que tira o mal, que se afasta o mal. Com a vela de cruz de Caravaggio. Eu vou te ensinar. E tenho certeza que depois que você terminar a novena, que você fizer direitinho, este mal será tirado. E você vai ver que todos esses problemas vão cessar. Essas brigas vão cessar. Esse desentendimento irá cessar. É obra maligna mesmo. É como você disse, Orlédia. Mas fique tranquila. Você vai deixar de ser uma pessoa fracassada e passará a ser uma pessoa vitoriosa. E atenção, deixa eu falar o telefone aqui pro povo. Você que precisa, anote o telefone. 759-9146-2008. Este é o nosso programa Guardião das Sete Chaves. Entre em contato. É, as pessoas estão entrando em contato entre você também, pedindo para botar o nome na corrente de fé e proteção espiritual. Vamos distribuir água benta e fluidificada da fonte dos orixás. Vem buscar sua água, vai ser uma bênção para você. E eu espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 21, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 23,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 1º, em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 13, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 17, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Você está vendo e ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. E com vocês, a cartomante Dela Mari de Iemanjá.
Olá, meus amigos, eu sou a cartomante Dela Mari. E hoje, dentro deste maravilhoso programa, o Guardião das Sete Chaves, o seu companheiro de todas as manhãs, trago a carta da Edna Gurgel. Ela é lá de Barreiras, na Bahia. E ela diz: amigo Guardião Oxóssi, meu respeito. Eu me sinto na obrigação de compartilhar com os ouvintes mais esta vitória. Desde setembro de 2010, eu vinha enfrentando uma prova financeira terrível. Eu estava em um estado que não sabia mais o que fazer. Trabalho, meu marido trabalhava e juntos temos uma renda até que razoável. E mesmo assim, dívidas atrás de dívidas. O carro não parava de quebrar. Sofremos dois acidentes de carro que não aconteceu nada conosco, mas tivemos gastos altíssimos. Com isso, tivemos que fazer empréstimos. Teve uma época em que tínhamos 4 empréstimos em andamento e dentro de casa, uma hora quebrava a batedeira, outra hora era o liquidificador, a geladeira, o ferro, o micro-ondas, enfim, ligações de cobrança todos os dias. Eu já não aguentava mais ver as coisas tudo daquele jeito. Nós lutando para colocar o alimento dentro de casa e passando por momentos difíceis. Até que um dia, estava tomando café da manhã e o rádio estava ligado no programa O Guardião das Sete Chaves. Havia notado que a nossa secretária não perdia aquele programa diário, mas eu nunca tinha parado para ouvir do que se tratava. Comecei a ouvir e a fazer perguntas para a Sônia, a secretária. E ela disse que era o programa do Guardião Oxóssi. Ela me falou ainda de vários testemunhos. Inclusive, um da mãe dela, na cura de uma doença, há algum tempo atrás. Fiquei curiosa. Sempre fui uma pessoa de muita fé. Comecei a ouvir com mais frequência aquele programa e os seus testemunhos. Não tive mais nenhuma dúvida. Pedi à Sônia que marcasse uma consulta o mais breve possível, pois entre os relatos que ouvira naqueles dias, eu me escutei. Haviam vários que até pareciam com a minha situação. Ela marcou e 3 dias depois, lá estava eu, diante do guardião Oxóssi. Reconheci logo que ele entrou na sala e falou, pois a voz, ela é inconfundível. Narrei os meus problemas e logo o guardião Oxóssi me pediu um material que providenciei e começamos então a trabalhar para a retirada daquele trabalho que um colega do meu marido tinha feito para ele, por pura inveja. O guardião Oxóssi descobriu isso através das cartas e do jogo de búzios. Levei algumas tarefas também para fazer em casa e o guardião Oxóssi me disse que não quebrasse por nenhum momento aquela corrente, que em 21 dias as coisas começariam a desanuviar, a limpar as linhas. Saí dali naquele dia com a esperança renovada. Passados exatos 21 dias, conforme me disseram o guardião Oxóssi, saí tarde do serviço. Cheguei em casa muito cansada. Estava tomando um banho para depois jantar, quando a Sônia me chamou dizendo que tinha um telefonema para mim. Perguntei quem era e ela disse que a pessoa apenas disse que me chamasse. Estranhei, mas eu fui atender. Quando atendi, a pessoa se identificou e disse o que era. Perdi a voz. Fiquei estática. E a Sônia se aperreou, né? Perguntando se estava tudo bem, o que era que tinha acontecido. Quando consegui falar, apenas disse muito obrigada, meu pai Oxalá. Sônia, esse guardião Oxóssi sabe mesmo das coisas. Era um bilhete de um jogo da loteria que tem aqui na Bahia, chamado Bahia da Sorte, e meu marido havia comprado no último final de semana e havia ganho o primeiro prêmio no valor de mais de 100 mil reais. Eu não sabia nem que ele tinha comprado. E hoje, um ano depois, quitei todos os empréstimos e só tenho um acordo e este está em dia. Me livrei de todas as contas atrasadas e as coisas dentro de casa começaram a durar mais. Por isso eu digo, gente, vale a pena ser fiel e obedecer o que o guardião Oxóssi manda fazer. Acho que não pode haver prova maior do que este meu testemunho. Aproveito também para dizer uma outra coisa. Seja cautelosa e não gaste além daquilo que você pode pagar. Aprenda a valorizar o que ganha e a valorizar também quem pode nos ajudar na hora de maior precisão e de aflição. Esse amigo de todas as horas, gente. Ele, o guardião Oxóssi. É o que diz em sua carta a nossa amiga Edna Gurgel, de Barreiras, na Bahia.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, guardião Oxóssi. Quanto, guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
Mãe se reconcilia com os filhos. Eita, título bonito. Mas antes a realidade era outra. Lá na casa da dona Ione Fernandes de Lima, da cidade de Itajibá, na Bahia. Era um descontrole e uma falta de harmonia total. Exu fazia morada naquela casa. Foram as brigas em família que levaram a dona de casa, Ione Fernandes de Lima, de 43 anos, ao Ileaxé Palácio dos Orixás, em Feira de Santana, na Bahia. Segundo ela, a relação com os dois filhos estava destruída. Eles estavam fora de casa. Ela conta: minha filha dizia que não me amava mais. Eram muitas brigas. Não conseguíamos nos entender. Isso me magoava bastante, relata Dona Ione. Cheguei ao Ileaxé Palácio dos Orixás em um momento de desespero, pedindo socorro à mãe dela, Mare de Iemanjá. que jogou os búzios e disse: trabalho da esquerda, muita maldade. Essa casa está queimada, Exu mora nela. E será com a força de um Exu de força, um Exu de lei, que tudo será resolvido.
Meio da escuridão, eu vi Exu Veludo, a corrente na mão.
Exu Veludo, cavaleiro imperioso e requintado, te apresentas aos meus olhos, alegre, forte, másculo, com um sorriso franco, sarcástico e, por vezes, com uma irônica maldade rápida e sagaz. Desvendas as misteriosas cortinas do mundo. És atuante em todas as situações. Exu Veludo, tira-me da inércia e desânimo e facilita-me tudo o que é de bom e gostoso desejar. Dá-me proteção, envolva-me em tua capa contra os perigos e me mostre o caminho do belo, da paz e da maestria. Com tua espada, agilmente, corta os empecilhos. Com tua sabedoria, ceifa minha ignorância. Me guia, me instrui e me protege. Saravá, Exu Veludo das almas, que sejas respeitado e louvado. A mãe de Lamare, em seguida, me disse: Ione, esta imagem de Exu Veludo vai ficar no teu quarto. Me passou uma lista de coisas que eu deveria fazer. Orou por mim, alimentou-me na palavra de Oxalá e eu me senti fortalecida. Lembra-se ela que passou a frequentar as giras e a participar das campanhas. Comecei a buscar a Oxalá, de fato e de verdade, clamando pela transformação das nossas vidas. Tinha muita inveja e bruxaria sobre mim. Fizeram trabalho de feitiçaria para que meus filhos ficassem rebeldes. Eu não possuía forças para lutar. Sabia que o mal agia, mas não tinha sabedoria para buscar pela minha libertação e pela deles. Quando me entreguei 100% para Oxalá, vi minha vida ser restaurada. Testemunha. A senhora trouxe meus filhos de volta. Eles começaram a notar a mudança que Deus fez em mim. Nos perdoamos um ao outro e tive de volta o carinho e respeito dos dois. Hoje, mando esta carta de agradecimento. Fiquei até com medo, mas compreendi que Exu Veludo, que foi assentado na minha casa, está me protegendo contra os Exus rebeldes e que ainda não são batizados. Hoje carrego meu patuá e tomo meu banho de ervas e defumo a minha casa. Muitos me chamam de macumbeira, mas não me importo, pois na minha casa hoje reina a paz, a alegria e a felicidade. E tudo isso eu devo à mãe de Lamare de Iemanjá. Assina Ione Fernandes de Lima, da cidade de Itajibá, na Bahia. Deixa eu falar aqui pro povo os nossos telefones e WhatsApp. Você que precisa, anote agora. 759-9989-0055 ou 779-9971-9965. Este é o nosso programa Guardião das Sete Chaves. Entre em contato. É, as pessoas estão entrando em contato, pedindo para botar o seu nome em nossa corrente de fé e proteção espiritual. Anote bem também nosso endereço. Pega aí papel, caneta para anotar o endereço do Ileaxé Palácio dos Orixás. Fica aqui, na cidade de Feira de Santana, na Bahia, na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, no bairro Capuchins. Vamos distribuir água benta e fluidificada da fonte dos orixás. Venha buscar sua água, vai ser uma bênção para você. Espero você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote, porque eu vou repetir os nossos telefones e WhatsApp. 759-9989-0055 ou 779-9971-9965. E para as pessoas que querem mandar cartas, te digo: só estamos recebendo mensagens de áudio. Mas, mãe de Lamare, como eu faço? Gente, é muito fácil, muito simples. Aí mesmo no seu celular pelo WhatsApp, você vai gravar, vai mandar o áudio dizendo assim: mãe de Lamare, ou Guardião Oxóssi, me chamo, diz o teu nome completo. tenho tantos anos, moro em tal cidade e nos conte o seu problema. Que eu, mãe dela Mari de Iemanjá, ou ele, o guardião Oxóssi, vamos escutar o seu problema, jogar os búzios, colocar as cartas sagradas e aqui no rádio vamos esclarecer o seu problema e te dar a sua solução. E só mais uma coisa, não vai ficar aí esperando a sua carta ser lida para vir fazer a consulta não, tá? Pois são muitas cartas, são muitos áudios e pode ser que seja tarde e o seu problema não tenha mais solução, então venha logo e nos traga o seu mais difícil problema. Olá, meus amados e amadas, eu sou a mãe dela Mari de Iemanjá e para iniciar eu já digo, Quearô Oxóssi, Oxóssi é rei, salve meu São Sebastião, que proteja a todos e que esse dia seja repleto de muitas bênçãos. Hoje no programa, meus queridos, eu trago a carta da Laura Mendes. Ela mora na cidade de São Luís, no Maranhão, e ela nos diz assim: minha querida amiga mãe dela Mari de Iemanjá, saudações. Gostaria de contar aos ouvintes desse programa de grande audiência aqui na minha região o verdadeiro milagre alcançado com minha filha, a Rita. Há 5 meses, ela sentiu uma forte dor na barriga. Levei ao médico, nada foi diagnosticado. Fez vários exames e nada. Aí, o médico pediu um ultrassom no útero, o ovário, e constatou um cisto bem no ovário direito. Era grande e era para cirurgia. E ela tem apenas 15 anos de idade. Levei para a médica dela e ela me disse que daria o medicamento por 2 meses. E depois faria outro ultrassom para saber qual o tamanho do cisto, se tinha diminuído um pouco ou se seria caso mesmo de cirurgia. Durante esses 2 meses de tratamento, fiz todo tipo de promessa. Apelei para tudo que se possa imaginar. Foi quando uma vizinha minha, que é ouvinte assídua do programa Guardião das Sete Chaves, a Carmen, que sempre vai ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, ela me convidou. Eu sempre arranjava uma desculpa para não acompanhá-la, mas dessa vez, algo me tocou forte e disse para o meu coração: vai, vai que você não vai se arrepender. É lá que está a cura da tua filhinha. Então, como diz o ditado, junto à fome com a vontade de comer, e eu fui. Estive por mais de 1 hora, frente a frente, com a mãe dela Mari de Iemanjá, que ao jogar os búzios foi logo dizendo tratar-se de um trabalho feito para me prejudicar, mas que tinha atingido era a minha filha. Perguntei se tinha jeito daquele mal ser desfeito. E de pronto, a senhora mãe dela Mari me respondeu que sim, mas que para isso eu teria que trazer um material, inclusive alguma vestimenta dela e uma fotografia, para de imediato darmos início àqueles trabalhos. E assim foi feito. Durante os 2 meses de tratamento dela, com o medicamento da doutora, eu do outro lado, com a mãe dela Mari de Iemanjá, fazíamos a nossa parte. Enfim, chegou o grande dia. Mãe dela Mari disse para eu ir tranquila, pois tudo estava resolvido. O dia que recebemos o diagnóstico do cisto, eu disse a ela para não se preocupar, porque Deus vai tocar em você e não vai dar nada, porque uma amiga minha me garantiu que você vai estar curada. E essa minha amiga, ela não erra. Acredite, minha filha, naquele momento, passei sobre a barriga dela um pouco de água que a mãe dela Mari de Iemanjá me deu e disse para passar antes dela entrar para fazer o ultrassom. E ela fez o ultrassom para verificar o tamanho. E com a graça de Deus, não deu nada. O cisto não diminuiu, não. Ele fez foi desaparecer, ele desapareceu. O médico que fez o exame disse a ela, se ela tinha certeza, perguntou, né, se ela tinha certeza que tinha um cisto ali. E ela respondeu, claro, foi o senhor que fez o meu ultrassom. Ele disse a ela que não havia nem vestígio de cisto, que ela não tinha nada, nada, nada. Ela me ligou na hora e me disse, mãe, mãe, não tem nem vestígio do cisto. Lembra que a senhora me disse que não daria nada? Que a sua amiga garantiu isso? Pois é, não deu nada. Então, hoje, só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar sempre e depois a essa mulher, que sinceramente, se isso não é poder, o que é que nós podemos chamar de poder? Deus abençoou aquela água dada pela mãe dela Mari de Iemanjá. Obrigada por tudo. E desculpe porque eu não sei falar muito bem, são tantas coisas. Obrigada mesmo, de todo o coração. Assina Laura Mendes, da cidade de São Luís, no Maranhão. Meu povo, e a carta que eu tenho aqui em minhas mãos diz o seguinte: mãe dela Mari de Iemanjá, me chamo Karina Consuelo Bernardes. Sou da cidade de Penedo, no estado de Alagoas.
Eu escuto o seu programa frequentemente. E hoje estou escrevendo essas pequenas linhas, Mãe Della Mari, para fazer um pedido especial para a senhora. Eu sou uma pessoa muito sofrida. Não tenho saúde, não tenho sorte no amor, não tenho sorte com nada. Eu tenho 23 anos. Já namorei alguns rapazes. E todos que eu encontrei foram falsos. Só mentiram pra mim. Só foram falsos comigo. E hoje eu não acredito mais em homem nenhum. Sou uma pessoa que me sinto muito só. Sou uma pessoa que me sinto muito vazia. Eu tenho um pequeno comércio e resido em Penedo, Alagoas. Gostaria, Mãe Della Mari de Iemanjá, de pedir para a senhora uma vidência, pelo amor de Deus. Jogue seus búzios, coloque suas cartas sagradas dos orixás. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Parece que eu nasci para sofrer, será? Eu nasci para sofrer? Será que é praga de alguém? Será que é praga dos meus avós? Será que é praga de mãe, de pai? O que será? Eu não sei mais nem o que dizer, nem o que pensar. Tomei a decisão de escrever para o seu programa, O Guardião das Sete Chaves. Por quê? Porque eu tenho ouvido, e ouvido muito a senhora. E a senhora, Mãe Della Mari de Iemanjá, é muito autêntica em seus sermões, em suas palavras. Eu gostaria que falasse para mim toda a verdade. Será que eu vou me casar ou não? Porque eu já estou cansada de ser iludida. Estou cansada de ser tapeada. Mãe Della Mari, veja o que é que está acontecendo comigo. Eu sinto palpitações fortes no coração. Eu sinto vontade de me matar. Tem dia que eu de manhã cedo não tenho vontade de levantar da cama cedo para ir para o trabalho. Gostaria também, se não for abusar da sua boa vontade, pedir para que veja também a respeito da minha empregada. Eu estou desconfiada dela, Mãe Della Mari. Estou desconfiada dela porque eu acho que ela anda frequentando outros lugares por aí que trabalha na parte negativa, Mãe Della Mari. Por favor, veja pela sua vidência. Meu nome é Karina Consuelo Bernardes, que mora na cidade de Penedo, em Alagoas.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Della Mari de Iemanjá.
Karina Consuelo Bernardes, de Penedo, no estado de Alagoas. Joguei meus búzios, coloquei minhas cartas sagradas dos orixás. E eu começo a ver Karina Consuelo. Eu vejo nesse momento, minha filha, onde eu começo aqui a viajar no astral, onde eu começo a me concentrar, pedir forças às entidades. Karina Consuelo, vejo uma corrente muito forte amarrando sua vida. Um trabalho que foi mandado para destruir a sua felicidade. Um trabalho que foi mandado para destruir sua vida. Um trabalho que uma pessoa fez, Karina Consuelo, com uma peça de roupa sua. Uma peça de roupa sua, Karina. Essa roupa sumiu de repente, você se lembra? Fizeram um trabalho. Deram 7 nós nessa roupa para dar 7 anos de atraso para você. Foi um trabalho de magia. Trabalho de magia negra. Karina Consuelo foi uma mulher que mandou fazer o trabalho. Esta mulher, ela já morreu. Já morreu e faz 1 ano que essa mulher já morreu. E faz 1 ano que você está perturbada, Karina Consuelo. Amiga, você precisa vir ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás, falar comigo urgentemente.
Filho, se você precisar, é só pensar na vovó.
Para que eu, Mãe Della Mari de Iemanjá, possa desvendar esse mistério. E essa sua empregada que você me pergunta se ela está indo em alguns lugares aí que você desconfia, eu vejo aqui pela vidência, Karina, que ela não está indo em Macumba, não. Tá não, viu? Pode ficar tranquila. Não se preocupa. Onde ela está frequentando é um lugar muito bom, não se preocupe. É um lugar que só faz o bem, pode ficar tranquila. Eu vou desvendar esse mistério, viu? Eu vou até a sua loja, benzer sua loja, afastar esses espíritos. É, os espíritos maus que tem na sua loja e tudo vai melhorar. Karina Consuelo Bernardes, aí de Penedo, em Alagoas. Tenha certeza, tudo vai melhorar. Minha gente, olha o telefone que toca, é o povo que liga. Anote nossos telefones e WhatsApp, 759-9146-2008. Anote também o endereço e vamos estar juntos no Ilê Axé Palácio dos Orixás, que fica aqui, na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, bairro Capuchins, Feira de Santana, na Bahia. Traga peças de roupas de pessoas doentes para que eu, Mãe Della Mari de Iemanjá, possa benzer. Estou esperando você e sua família. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Vou repetir devagarzinho para você anotar os nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Della Mari de Iemanjá
atendem dia 21, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 22, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 23,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 1º, em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 13, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 17, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia. Um dia novo todo dia pra você.
Bom dia, simpatias da minha vida. Chegamos, viu? Hoje é terça, 21 de julho de 2026. Bom dia especial pra você aqui de Feira de Santana, você de toda a região, você da cidade circunvizinhas, um bom dia, uma ótima terça-feira pra todo mundo. Bom dia, taxistas, mototaxistas, a galera dos aplicativos, pessoal do centro de abastecimento, do comércio, do Feraguai, você das feiras livres de todas as cidades, bom dia, começamos o nosso programa.
Começa agora o programa Super Manhã.
Terça, 21 de julho de 2026. Obrigado, Senhor, por estar ao lado desses amigos e dessas amigas super, super. Eu quero apenas é continuar sendo amigo de todos eles, todas elas. Bom dia!
Emanuel Brito!
Chegamos!
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto.
Povo FM.
Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte, e no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quer estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
I never heard special word. I made you die inside, but you loved me.
Ovo FM.
Ah, 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 ah.